Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é quinta-feira, 30 de junho de 2022. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara aprova uso de empréstimo com desconto em folha para quem recebe benefícios sociais como Auxílio Brasil. Comissão de Orçamento aprova texto da LDO com medida que obriga o governo a executar emendas do relator. Deputados convocam o ministro da Educação para falar sobre denúncias envolvendo a pasta. E Câmara aprova acordo que confere imunidades diplomáticas e tributárias a escritório da OCDE no Brasil. A Câmara aprovou medida provisória que amplia o uso de empréstimo com desconto em folha para diversas categorias e até para quem recebe benefícios sociais. O repórter Antônio Vital acompanhou as votações.
A Câmara dos Deputados aprovou medida provisória que amplia a possibilidade de uso dos chamados empréstimos consignados para trabalhadores com carteira assinada, servidores públicos, aposentados e pensionistas. Além disso, permite essa forma de crédito também para quem recebe o Auxílio Brasil e benefício de prestação continuada, o BPC. Empréstimo consignado é aquele concedido com desconto automático das parcelas na folha de pagamento ou no benefício. Como o banco tem garantia de que o empréstimo será pago, essa forma de crédito é que tem taxa de juros mais barata do mercado. A MP amplia de 35% para 40% a margem consignável, ou seja, o percentual do salário ou benefício que os empregados seletistas, servidores públicos ativos e inativos, pensionistas, militares e empregados públicos podem comprometer para pagar o empréstimo. Já os aposentados do regime geral da Previdência e quem recebe BPC ou renda mensal vitalícia terão a margem ampliada de 40% para 45%. Em todos esses casos, 5% são reservados para operações com cartões de crédito consignado. Esse cartão funciona como um cartão de crédito na hora da compra, mas a dívida é descontada automaticamente do salário. No caso de quem recebe o Auxílio Brasil, a margem consignável é de 40% do valor do benefício. O texto original da MP tratava da ampliação da margem do empréstimo consignado apenas para aposentados e beneficiários do Auxílio Brasil e do BPC. As demais categorias foram acrescentadas ao texto pelo relator, deputado Bilac Pinto, do União de Minas Gerais, a partir de emendas apresentadas por deputados de vários partidos. A medida provisória foi aprovada em meio a críticas da oposição. Para o deputado Merlong Solano, do PT do Piauí, a ampliação do crédito consignado vai aumentar o endividamento das famílias e beneficiar os bancos.
Essa medida provisória possibilita um excessivo endividamento das famílias. O sistema financeiro, que já chegou no teto de endividamento da classe média, agora se lança sobre os mais pobres. E, além disso, a sanha do setor financeiro agora se dirige às pessoas que são beneficiárias do benefício de prestação continuada e até às pessoas que são beneficiárias do auxílio emergencial.
A MP foi defendida por deputados da base governista, que apontaram o consignado como uma maneira de permitir crédito mais barato para quem mais precisa, no momento de crise econômica pós-pandemia. Foi o que disse o deputado Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas.
Nós vivemos um momento ainda pós-pandemia, um momento muito crítico, a retomada da economia, e nada mais justo do que colocar crédito barato no mercado. O menor juro do mercado é os juros dos consignados. E isso tem uma função muito importante para os aposentados, para os pensionistas, que nesse momento de pandemia, nesse momento difícil, precisaram tomar esse crédito.
Já a deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia, defendeu, no lugar do consignado, outras maneiras de aliviar a situação financeira dos aposentados, como um perdão de dívidas e até o 14º salário. Para ela, o consignado até para quem recebe BPC é uma medida que vai trazer um alívio temporário. E no final, quem ganha é o banco.
Nós lutamos durante toda a pandemia para que houvesse um refis da dívida do aposentado. Esta casa, no entanto, nunca vota contra os interesses dos bancos. Em vez de dar o 14º, o governo faz a opção de mandar uma medida provisória que representa, sem dúvida, um refresco para o aposentado necessitado, mas que aumenta a margem de endividamento deste pobre coitado.
O relator da MP, Bilac Pinto, negou que a medida aumente o endividamento. Ele disse que o limite do consignado não impede que a pessoa recorra a outras linhas de crédito mais caras e que a MP faz é aumentar a possibilidade de uso dos empréstimos mais baratos.
Mesmo quando se alcança aí o teto da margem, uma pessoa pode continuar contratando outros empréstimos e financiamentos ou contraindo dívidas em seu cartão de crédito, só que esse débito será muito, mas muito mais caro do que uma operação de desconto automático.
O relator também acrescentou ao texto alterações nas regras do Auxílio Inclusão Produtiva Urbana, criado junto com o Auxílio Brasil e destinado a quem conseguiu um emprego formal depois de receber o auxílio. Em vez de poupança, o texto prevê depósito em conta. A MP, que amplia a possibilidade de uso do crédito consignado, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Comissão de Orçamento aprova texto da LDO que obriga o governo a executar emendas do relator. O repórter Francisco Brandão acompanhou a votação.
A Comissão Mista de Orçamento aprovou o relatório final do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que determina as metas e prioridades para os gastos públicos do ano que vem. A proposta agora deve ser analisada pelo plenário do Congresso Nacional. Entre os pontos mais polêmicos da votação está o dispositivo que torna obrigatória a execução das emendas de relator geral ao orçamento, classificadas como RP9. Esses recursos, que somam R$16,5 bilhões de reais neste ano, podem chegar a R$19 bilhões no ano que vem. O relator, senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, defendeu a impositividade das emendas de relator como um meio de trazer mais recursos federais para estados e municípios. Ele também rebateu as acusações de que as emendas sejam secretas ou utilizadas em negociações para votações no Congresso.
Esse recurso destinado não é para o parlamentar, não é para que ele possa botar no bolso, não é para que ele possa fazer qualquer outro tipo. Ele vai indicar o município, qual obra, qual serviço, enfim, a utilização desse recurso. Em plena pandemia, o Estado precisando de dinheiro ia falar o seguinte: ah, eu não quero isso daí não, porque isso aí vem de um negócio secreto. Secreto é para quem quer que seja secreto, porque para mim não foi secreto. Em momento nenhum eu vendi meu voto.
O relator também inseriu medidas para ampliar a transparência e o controle das emendas de relator. Ainda assim, vários parlamentares fizeram críticas a essas despesas. O deputado Enio Verri, do PT do Paraná, afirmou que as RP9 prejudicam as relações do Congresso com o governo.
O Executivo tem menor recursos para fazer políticas nacionais e distribui para o Congresso Nacional, onde fará políticas locais. E a verdade é que a soma das partes não dá o todo. Uma coisa é você pensar política nacional a partir do Executivo. Outra coisa são das emendas que eu receberei, outras pessoas receberão, irão ter aplicações locais com uma visão local. Isso não ajuda no desenvolvimento do país, não ajuda naquilo que nós sonhamos para um Brasil que seja mais justo e de inclusão.
O substitutivo de Marcos Duval também inseriu dispositivos para aumentar o controle político e social sobre as transferências especiais. Nessa modalidade, que corresponde a R$3 bilhões de reais das emendas individuais, os recursos são enviados diretamente ao caixa da prefeitura ou do estado beneficiado. Nem é preciso definir a finalidade, apresentar um projeto ou celebrar convênio. Marcos Duval espera que a LDO aumente a transparência sobre esses recursos.
O relatório está botando várias condições que vai passar a ter a transparência. Vai estar constando o autor, a instituição que vai estar recebendo, o valor que vai estar recebendo, quem está fiscalizando. Isso está no relatório, tá? Não vai ter nada secreto daqui para frente.
No entanto, a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, lamentou a fixação de um prazo mais curto para o repasse de transferências especiais.
Não tem cabimento usar dinheiro, usar emenda parlamentar e garantir o empenho sem ter um projeto de engenharia aprovado, sem ter licença ambiental prévia. Isso, na nossa visão, é jogar o dinheiro, empenhar e se der, deu. É inadmissível se não tem planejamento. Essa é a regra número um de uma boa administração, de uma boa gestão.
O texto da LDO, aprovado pela Comissão Mista de Orçamento, ainda autoriza reajuste salarial e contratações para as polícias federais e do Distrito Federal e permite o aumento do teto de gastos, estimado em 1,7 trilhão de reais, com a adoção de um índice de inflação mais atualizado. Da Rádio Câmara de Brasília, Francisco Brandão.
A Câmara aprovou acordo que confere imunidades diplomáticas a escritório da OCDE no Brasil. O repórter Marcelo Larcher nos traz mais informações.
O plenário da Câmara aprovou o texto do acordo internacional entre o Brasil e a OCDE que autoriza essa entidade internacional a manter um escritório no Brasil, com todas as prerrogativas concedidas a embaixadas e organismos multilaterais, inclusive imunidades e isenções tributárias. A OCDE é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, entidade criada em 1961 para promover políticas de melhorias socioeconômicas entre seus membros, 37 países, em sua maioria de elevado produto interno bruto, o PIB, por pessoa, como Estados Unidos, Alemanha, Austrália, Inglaterra e Suécia. O Brasil não é membro da OCDE, apesar de ter pedido formalmente a adesão à organização em 2017. Na América do Sul, apenas o Chile e a Colômbia integram o grupo. Mas o Brasil participa das reuniões de diversos órgãos da entidade e é considerado pela OCDE país-chave, junto com outros emergentes como a África do Sul, China, Índia e Indonésia. O texto do acordo assinado em 2017 equipara o escritório da OCDE no Brasil às agências especializadas das Nações Unidas, como a Unicef, em termos de garantias e privilégios. Os agentes da OCDE terão imunidade em processos judiciais e isenções de tributos, inclusive sobre salários. Terão ainda liberdade de trânsito e direito de isenções tributárias na entrada e na saída de bagagem. E o escritório terá isenção de imposto sobre a compra de veículos importados, ICMS sobre o consumo de energia elétrica, telecomunicações e gás, e até IPTU. Os partidos de oposição se posicionaram contra os benefícios fiscais, com a justificativa de que o Brasil ainda não é membro da entidade. Foi o que disse a deputada Sêmia Bonfim, do PSOL de São Paulo.
O Brasil não é membro da OCDE, então não faz sentido que o nosso país abrigue um escritório e, portanto, faça concessões fiscais, em especial nesse contexto de crise econômica.
Ao apresentar o projeto, o governo explicou que o objetivo do escritório é funcionar como ponto de contato efetivo entre as autoridades brasileiras e a organização. Mas na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços da Câmara, o relator, deputado Otto Alencar Filho, do PSD da Bahia, retirou as isenções tributárias do texto, com a alegação de que o escritório, apesar de importante, não é imprescindível e que os benefícios fiscais não são oportunos em um momento de crise fiscal. As isenções retornaram ao texto na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, por decisão do relator, deputado Eduardo Cury, do PSDB de São Paulo. Ele apontou que o Congresso não pode alterar textos de acordos internacionais, mas apenas rejeitar ou aprovar. O acordo acabou aprovado de maneira simbólica no plenário. Para o deputado general Peternelli, do União de São Paulo, um escritório da OCDE é um passo importante para a entrada do Brasil na organização.
Esse escritório de representação no país, ele é muito importante. Um escritório diplomático da ONU, da OCDE, dos demais, ele tem uma representatividade semelhante a uma embaixada. E ele vai permitir uma maior inserção do Brasil exatamente no cenário mundial.
O acordo que confere imunidades diplomáticas ao escritório da OCDE no Brasil seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara convocou o ministro da Educação para falar sobre denúncias envolvendo a pasta. A reportagem é de Silvia Munhato.
A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara aprovou nesta quarta-feira a convocação do ministro da Educação, Vitor Godoy Veiga, para prestar esclarecimentos sobre denúncias de corrupção no Ministério. No dia 22, a Polícia Federal prendeu o ex-ministro da pasta, Milton Ribeiro, e os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura, por suspeitas de envolvimento em um esquema irregular de liberação de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Todos já foram soltos. O cargo de ministro da Educação foi assumido por Vitor Godoy Veiga, que era secretário executivo. O deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, autor do pedido de convocação, afirma que Godoy era uma pessoa de confiança do ex-ministro.
Ele era secretário executivo da pasta, ele recebia também os pastores que estão envolvidos. Eu acho que o Vitor Godoy, nesse momento, tem o que falar sobre essa questão também, e nós devemos trazê-lo aqui na Comissão de Fiscalização e Controle.
Segundo Ivan Valente, alguns municípios foram favorecidos, enquanto outros 1.369 teriam sido prejudicados pelo esquema. Em maio, Vitor Godoy esteve na Comissão de Educação, quando disse que não tinha relação com os pastores Gilmar e Arilton e que no tempo em que trabalhou com Milton Ribeiro, o ex-ministro nunca teria solicitado nada de irregular. A Comissão de Trabalho também aprovou um convite para que o ministro da Justiça, Anderson Torres, fale aos deputados sobre a operação da Polícia Federal que resultou na prisão do ex-ministro da Educação. No Senado, foi protocolado um pedido para a criação de comissão parlamentar de inquérito sobre as denúncias. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Seminário reúne sugestões para conter ataques à democracia, principalmente durante as eleições. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou.
Cerca de 20 representantes da Justiça Eleitoral, ONU, Mercosul, Ministério Público, Defensoria Pública, Conselho Nacional dos Direitos Humanos, associações de imprensa e outras entidades da sociedade civil denunciaram casos atuais e frequentes de violência política e desinformação que ameaçam a democracia brasileira. Diante dos riscos de agravamento da situação em ano eleitoral, também sugeriram soluções imediatas durante seminário organizado pelas Comissões de Direitos Humanos e de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados. Entre vários outros pontos, a lista de sugestões inclui integração dos canais de denúncia, observatório unificado de registro de violência e de acompanhamento dos processos, além do reforço dos programas de proteção a jornalistas e defensores de temas socioambientais e de direitos humanos. O deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, foi um dos organizadores do seminário.
A nossa equipe vai coletar o conjunto de sugestões apresentadas por cada um dos painelistas para compor um relatório final de indicações para o enfrentamento da violência política.
A presidente da Federação Nacional dos Jornalistas, Maria José Braga, denunciou que a violência contra a categoria explodiu a partir de 2019, com crescimento de 105% no número de casos em 2020 e 431 registros em 2021. Para ilustrar o que chamou de deterioração da democracia brasileira, ela lembrou que só no ano passado, 147 ataques a jornalistas e a veículos de comunicação partiram do presidente Jair Bolsonaro, equivalentes a 34% dos registros de violência da FENAGE. O presidente da Associação Brasileira de Imprensa, Otávio Costa, vê violência institucionalizada.
Quem mais fomenta a violência contra os jornalistas é o presidente da República, o atual presidente da República. E com isso, é lógico que ele acaba incitando a militância dele, né, agir da mesma forma, né?
Sindicatos da categoria comemoraram a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que em segunda instância manteve a condenação de Bolsonaro por ofensas à jornalista Patrícia Campos Melo, da Folha de São Paulo. Por outro lado, denunciaram táticas para manter a sociedade desinformada, silenciar a imprensa e blindar a extrema-direita. O Sindicato dos Jornalistas do Distrito Federal também apontou censura à EBC, empresa pública de comunicação, sobretudo em temas ambientais e ligados a casos emblemáticos como o dos assassinatos da vereadora carioca Marielle Franco, do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Philips. A FENAGE defende a aprovação do projeto de lei que federaliza as investigações de crimes contra a atividade jornalística. Outras entidades citaram a necessidade de protocolo nacional de segurança e de observatório unificado entre as medidas protetivas. O representante regional para a América do Sul do Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos, Jean Jarabi, concordou.
A proteção de jornalistas, defensoras e defensores de direitos humanos, parlamentares eleitos, eleitas, candidatas, é parte integral desse esforço, bem como o direito à informação confiável.
Além de fake news, o coletivo Intervozes denunciou a violência via internet por meio de hackeamento, invasão de perfis e propagação de discurso de ódio contra negros, indígenas e ambientalistas, entre outros grupos. Entre as sugestões está a aprovação da proposta que cria mecanismos de transparência, prestação de contas e responsabilidade das plataformas digitais. O presidente da Associação LGBTQIA+, Gustavo Coutinho, defendeu a inelegibilidade dos que praticam discurso de ódio. Ele afirmou que, apesar de casos recentes de violência e desrespeito na Assembleia Legislativa de São Paulo e em câmaras municipais do estado do Rio de Janeiro, já existem 210 pré-candidaturas de LGBTs na eleição deste ano. Representante do Instituto Marielle Franco, Brisa Lima, alertou que mesmo diante do recente aumento da representação feminina no parlamento e em outros espaços de poder, a violência política ainda persegue as mulheres.
Esse avanço, ele é um avanço tímido, né? Então é importante a gente observar também quais são os desafios que essas mulheres se deparam quando elas entram nesses espaços institucionais de tomada de decisão. Então a gente está vivenciando todo um processo de intensificação de violação de direitos humanos.
Contra a violência política e a desinformação, a secretária-geral da presidência do Tribunal Superior Eleitoral, Christine Peter, aposta no diálogo e no reforço das instituições democráticas.
É preciso abrir-se ao diálogo com quem conversa com outros, ou seja, com aqueles que são formadores de opinião, chegarmos a algumas ações coletivas comuns para nos comprometermos com as verdades e com os fatos e não com as mentiras, também chamadas de fake news.
O seminário sobre impactos da desinformação e da violência política para a democracia também contou com a participação da ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, e do diretor do Instituto de Políticas Públicas em Direitos Humanos do Mercosul, Remo Carlotto. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Sociedade civil defende a criação do Dia Nacional em memória das vítimas da Covid-19, para lembrar como foi o enfrentamento à pandemia no Brasil. O repórter Silvério Rios acompanhou.
Incluir no calendário brasileiro o Dia Nacional em memória das vítimas da Covid-19. Foi esse o tema de uma audiência pública da Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados. A audiência reuniu associações de vítimas da Covid que realizam trabalhos e implementam ações de apoio e reparação dos danos e prejuízos causados pela doença. Além das muitas sequelas que se manifestam e prejudicam a saúde de muitos que foram acometidos, a Covid deixou milhares de crianças órfãs e muitas famílias de luto por todo o país. Dione Michel Sá de Souza, representante de vítimas da Prevent Júnior, conta emocionada como perdeu o filho Joaquim, de 29 anos, que era piloto de avião e trabalhava no transporte de pacientes da Covid quando foi contaminado. Ele foi internado num hospital da Prevent, onde recebeu tratamento com o chamado kit Covid e veio a falecer depois de ser transferido para a UTI.
Eu tive um filho maravilhoso, gente. Melhor filho do mundo que partiu assim, desse jeito. Uma negligência, imperícia. Lá eles fizeram uso de remédio metrotexato, remédio que não tem comprovação nenhuma, remédio para câncer de próstata. Para vocês terem uma ideia do que eles fizeram com o meu filho, no prontuário médico do meu filho, eles estavam administrando ivermectina no meu filho na UTI.
A Prevent Senior foi acusada de uso de medicamentos ineficazes, de omissão de socorro por causa do relato de vários pacientes e de realizar pesquisas em seres humanos sem autorização. O relatório final de uma CPI da Câmara Municipal de São Paulo pediu o indiciamento de 20 pessoas, mas o inquérito da Polícia Civil do Estado concluiu que a operadora não cometeu nenhum ato ilícito. Renato Simões, da Associação Nacional em Apoio e Defesa dos Direitos das Vítimas da Covid-19, Vida e Justiça, defendeu que o Dia Nacional deve ser instituído para que o Brasil não se esqueça de como o governo brasileiro e o presidente Jair Bolsonaro lidaram com a doença no país.
O povo brasileiro não pode esquecer. Não pode esquecer que mais de 670 mil pessoas foram vitimadas através da perda de suas vidas pela omissão ou pela ação deliberada do Estado brasileiro em se associar ao vírus que deveria combater na busca da comprovação de uma tese absolutamente anticientífica.
Para Isabel Gomes, da Associação Vida e Justiça do Distrito Federal, o Dia Nacional em Memória das Vítimas da Covid-19 vai ser importante para evitar que a história possa se repetir no futuro.
É importante que as pessoas tenham essa consciência e que nós possamos aproveitar esse dia para permanentemente ser um constante alerta, para que nenhum outro governo se atreva a tratar do assunto da forma que dessa vez foi tratado, né? Para que nós não percamos vidas.
O deputado Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, é o autor do projeto que institui o Dia Nacional em Memória das Vítimas da Covid-19, como homenagem às mais de 670 mil pessoas que perderam a vida por causa da doença no Brasil até o momento. O parlamentar exaltou a atuação das associações para que o país possa superar a tragédia.
Discutir legislações, discutir a memória, os direitos, discutir apoio e solidariedade humana, denunciar os crimes cometidos neste período de pandemia.
Ao final da audiência, Pedro Kizai afirmou que vai mobilizar outros deputados para conseguir as 170 assinaturas necessárias a fim de incluir o projeto diretamente na pauta de votação do plenário em regime de urgência. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvério Rios.
Entidades ligadas ao fisco apontam falhas no projeto de Código de Defesa dos Contribuintes. O repórter Murilo Souza acompanhou a audiência com os deputados.
Representantes de órgãos públicos e de entidades sindicais ligadas ao fisco demonstraram preocupação com a proposta em tramitação na Câmara dos Deputados que cria um Código de Defesa dos Contribuintes. O projeto foi apresentado pelo deputado Felipe Rigoni, do União do Espírito Santo, juntamente com outros 31 parlamentares. Em debate solicitado por Rigoni e pelo relator da proposta, deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, na Comissão de Finanças e Tributação, a maioria dos participantes sugeriu mudanças no texto a fim de garantir que bons e maus pagadores de impostos sejam tratados de maneira distinta pelo Código. A avaliação é que, ao tentar garantir mais proteção aos contribuintes, o projeto acaba beneficiando indistintamente a todos, incluindo fraudadores e sonegadores. Presidente da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, a Unafisco, Mauro Silva defendeu o tratamento diferenciado entre quem cumpre e quem não cumpre as obrigações tributárias.
Para os que cumprem, nós temos que simplificar e facilitar. Para os que tentam cumprir e por algum motivo não conseguem ou não compreendem, temos que instruir e auxiliar. E para os que estão decididos a não cumprir, nós temos que aplicar a força mais rigorosa da lei.
O projeto, por exemplo, prevê como direito de todo contribuinte a não obrigatoriedade de pagamento imediato de qualquer autuação e o imediato exercício do direito de defesa. Estabelece ainda que a análise da defesa do contribuinte seja feita antes da aplicação de qualquer penalidade. O texto também prevê a necessidade de emissão prévia de notificação, autorizando o trabalho de fiscalização. Representantes da Receita Federal, do Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados e de diversas entidades e trabalhadores do fisco avaliam que o projeto impõe limitações ao trabalho de fiscalização, cobrança e autuação de contribuintes. Representando o Concefaz, Ricardo Luiz de Souza entende que mudanças previstas no projeto acabam promovendo uma blindagem patrimonial do sonegador.
Nós afirmamos que se trata de implementar uma blindagem patrimonial, porque exatamente inviabiliza a ação do fisco de constringir o patrimônio pessoal da própria empresa, dos laranjas que eventualmente possam ser colocados para responder pelo crédito tributário.
Na mesma linha, o diretor da Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital, Francelino Valença Júnior, disse que, da maneira como está, o projeto pode ser chamado de Código de Defesa do Sonegador.
Um auditor fiscal que lança um tributo, uma multa, num caso de sonegação, e por algum motivo aquele auto se tornar improcedente por uma mera não observância de uma formalidade, ele seria obrigado a fazer a reparação patrimonial. Eu pergunto, vocês acham que alguém das receitas estaduais, municipais ou da Receita Federal vai fazer alguma autuação mais, sabendo que se o auto cair por algum motivo formal, ele terá que ressarcir o contribuinte?
Após ouvir os debatedores, o relator do projeto que cria o Código de Defesa do Contribuinte, deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, anunciou que muitas das sugestões apresentadas pelas entidades já foram atendidas em um novo texto, que ele deve apresentar ainda nesta semana à comissão. Uma das mudanças, segundo ele, garante que bons contribuintes não terão o mesmo tratamento dado a sonegadores e fraudadores. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Nova lei cria sistema eletrônico de registros de cartórios com o objetivo de desburocratizar setor e democratizar acesso aos serviços. Acompanhe na reportagem de Silvia Munhato.
O governo sancionou com 10 vetos a lei que cria um sistema eletrônico para reunir informações de todos os cartórios do país. A ideia é permitir, por exemplo, que um cartório consulte a rede para verificar se um imóvel pode mesmo ser dado em garantia de uma transação ou se já está hipotecado em outro lugar. E os serviços poderão ser solicitados integralmente por meio de um celular. A Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça deve implantar o SERP, Sistema Eletrônico dos Registros Públicos, até o fim de janeiro de 2023. O deputado Isnaldo Bulhões Júnior, do MDB de Alagoas, relator do texto na Câmara, disse durante a aprovação em plenário que a medida reduz a burocracia no setor.
Será uma grande evolução no que diz respeito aos serviços de registros públicos. Diminuir a burocracia cartorária para democratizar o acesso é através da unificação e, acima de tudo, da unificação das informações na evolução diante do que temos no sistema de informação disponível hoje em todo o mundo.
Com a implantação do CERP, os cartórios poderão fornecer certidões apenas eletrônicas, com tecnologia que permita a conferência de autenticidade. Segundo o executivo, o registro de imóveis poderá ser feito em 5 dias úteis. Atualmente, o prazo médio para o registro de um imóvel no Brasil estaria variando de 23 dias na região sudeste a 52 dias na região sul. O governo vetou itens que, segundo a justificativa, aumentariam a necessidade de arquivamento de documentos e a burocracia. Também foram retirados da lei dispositivos sobre as atividades de tabeliões de notas, leiloeiros e árbitros. O Congresso Nacional terá que avaliar se mantém os vetos ou não. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Termina aqui o Câmara é Notícia. Apresentação de Tércia Guimarães, com trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro e Márcio Azevedo. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Luiz Otávio Veríssimo. Secretário de Comunicação, deputado Acácio Favacho. Secretário de Mídias Digitais, deputado Alex Santana. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara, pelo número 61-999-78-9080. Um ótimo dia para você, até amanhã.
Câmara é notícia.